Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Bom, a gente voltou aqui com a entrevista com Henrique Simonardi, que é militante do PCO e também membro do Comitê Central do Partido da Causa Operária. Ele que é do Rio de Janeiro. Henrique, você estava falando, né, da necessidade aí de a esquerda, os movimentos sociais, os partidos irem nos bairros, nas fábricas, convocar a população para ir para a rua para se manifestar e para derrubar o Bolsonaro, né? Mas o PCO tem muitas críticas com relação à coordenação aí do movimento pelo Fora Bolsonaro. Quais que são as principais críticas, Henrique?
Vejam, a gente faz crítica aqui ao movimento Fora Bolsonaro, mas a gente faz de uma maneira, porque a gente entende que é um movimento muito importante que tem nas mãos aí uma tarefa muito séria, que é a luta, né, contra o governo Bolsonaro e, consequentemente, contra a pandemia e todas as mazelas aí que causaram esse governo e causaram também o golpe que o Brasil sofreu, né, na presidenta Dilma Rousseff. Desde então, o Brasil está caindo num abismo aí e está na mão do movimento agora começar o caminho inverso, né, de reversão de todo o processo golpista. O movimento Bolsonaro, a principal crítica que o partido tem é que ele vem sendo tratado de uma maneira muito infantil pelas lideranças aí dos movimentos envolvidos, né? A gente viu, por exemplo, que não foram envolvidos líderes importantes, né, os líderes de maior autoridade política, né, em alguns casos foram mandados assessores e tudo para representar essa manifestação, e também não são os movimentos, os partidos não têm o peso que deveriam ter. Então, tem muitos aí movimentos que são fantasmas, né? A gente vê siglas inventadas em movimentos fantasmas, né, que dão simplesmente para dar voz aí a uma parcela da esquerda frente amplista, né? Então você tem 50 falas parecidas na hora de uma reunião, que é para meio que dar um golpe aí na praça. Então, isso é característica de um movimento, né, de uma falta de seriedade por parte das pessoas que estão envolvidas. Essa tem sido a nossa principal crítica, né? Esse fato de chamar a manifestação com intervalos estranhos, né, ou apenas uma semana entre o ato e outros e depois 40 dias, né, são característicos disso, essa falta de seriedade, né, achar que esse movimento ele não é uma coisa que tem o poder de mobilizar milhões e milhões de brasileiros e derrubar o governo Bolsonaro e resolver o problema do golpe aqui no Brasil, mas sendo apenas um palanque para as eleições do ano que vem, que é como de fato tem sido tratado, né, tanto por parte da esquerda pequeno-burguesa, iludida, como por parte da direita que tenta se filtrar.
A CUT, o PT, o MST, que são aí o maior partido da esquerda do Brasil, maiores organizações, eles deveriam estar controlando o movimento, deveriam ter um papel maior, eles estão muito tímidos, como qualquer avaliação do PCA sobre isso? Está nas mãos aí dessa esquerda frente amplista, corre o perigo aí de ser capturado pela direita, o movimento, visto até o próprio ato do 7 de setembro, né, que foram pequenos por parte da esquerda?
Então, deveriam. Eles deveriam ter uma participação maior, né, jogar mais peso nessa mobilização. São os maiores partidos e maiores movimentos aí da esquerda nacionalmente. Então, eles têm uma responsabilidade na mão muito grande. Então, não dá para levar isso de maneira leviana. A CUT, como você falou, o PT, o MST, são organizações gigantescas, mobilizam aí milhares e milhares de trabalhadores, né, de camponeses no Brasil. Então, deveriam tá sendo representadas com esse peso na organização e jogar também, dar uma importância maior para esse tipo de coisa. Né? Foi a CUT mandou um assessor, até então, né, até a nossa primeira crítica, que foi no outro dia 3, mandava um assessor. Né? A gente discutiu, eles chegaram a mudar essa situação, mas enfim, ela vinha encarando dessa forma. Então, é isso. Precisa ter uma discussão muito séria também para a gente discutir esses infiltrados aí dentro do movimento. O pessoal, por exemplo, que marcou o ato para o dia 7, que tinha vazado. A gente tem gente que vaza informação para a Folha de São Paulo, né, para os outros órgãos da imprensa burguesa. O pessoal que vazou que teria o ato do dia 7, antes mesmo de ter tido uma reunião de cúpula, que é, depois decidiu por ter um ato no dia 18 de agosto, né? É um pessoal que vaza as informações, que joga contra e que quer botar o Dória no movimento, quer botar o PSDB, quer botar o pessoal que participou do golpe. Tem que ser discutido o papel dessas pessoas de maneira mais séria, né? A gente vai aceitar isso? A gente vai aceitar essa sabotagem? A gente não vai tomar uma atitude perante a isso? A gente vai continuar deixando os atos sofrerem na mão dessas pessoas? Como é que vai ser?
Henrique, o... depois desse 7 de setembro, né, em São Paulo, por exemplo, né, o João Dória ele tentou proibir as manifestações contra o Bolsonaro no 7 de setembro, dizendo que seria perigoso duas manifestações contrárias no mesmo dia e que a manifestação contra o Bolsonaro em São Paulo seria no dia 12. E no dia 12 foi convocado, né, para várias cidades do país aí, uma manifestação supostamente contra o Bolsonaro por parte do MBL. Além disso, alguns setores da esquerda disseram que vão participar, como é o caso do Orlando Silva, deputado do PCdoB, e também da Isa Pena, que é deputada estadual do PCdoB em São Paulo também, né? E isso daí gerou uma crise aí dentro da esquerda, né? Muita gente contra essa participação. Como é que você vê isso, o PCO, qual que é a posição do PCO a respeito dessa manifestação do dia 12 do MBL?
O PCO não só não vai na manifestação, como acha que qualquer pessoa que se diz minimamente de esquerda não deveria ir, né? Eles estão fazendo essa própria manifestação porque eles não conseguiram se infiltrar nas manifestações da esquerda e eles querem tentar reproduzir aí o que aconteceu contra o governo Dilma, né? Querem mobilizar uma parte da classe média histérica, né, que agora, né, uma boa parte dela está com o governo Bolsonaro, e tentar reganhar aí um prestígio político que eles perderam depois do golpe. Né? O problema do golpe é que ele foi um processo meio de autofagia aí por parte do PSDB, por parte do PMDB. Mas, enfim, como você falou, o Orlando Silva já é preciso ser confirmada. Né? O PCdoB ele é o principal expoente, né? E a gente vê isso, eu falei mais cedo, né, pelos ataques que eles fazem ao PCO, dessa política da frente ampla. Né? E agora eles vão lá tentar prestigiar a manifestação do MBL e a única coisa que isso vai fazer pro PCdoB é desmoralizar o partido, confundir uma base do partido e confundir a população, porque vão ver lá elementos da esquerda junto com a direita e sabotar aí completamente as manifestações da esquerda. O que vai acontecer é que depois que for decidida a próxima data da manifestação de esquerda, o MBL vai tentar participar, né, ou vai tentar dizer que vai ser a continuação da manifestação deles. Assim como eu já vi, né, pessoas confusas, né, que vieram me perguntar, falando, não, a manifestação da esquerda vai ser dia 7 ou dia 12? Aí até você explicar que dia 12 era do MBL, a pessoa já não, nem sabia já. Muita gente foi convocada para o dia 12 achando que ia estar o PT, ia estar o PCO, ia estar aí a CUT, e quando vai chegar lá vai ver o pato amarelo da Fiesp, ou o sapo verde, né, que foi o pato amarelo que fracassou depois. Não sei se o pessoal lembra da campanha, nós não vamos engolir o pato, né? E o Kim Kataguiri, sei lá, aqui no Rio de Janeiro, o Gabriel Monteiro, né? Em Curitiba eu não sei quem que é, o Mamãe Falei da vez aí, ou o Kim Kataguiri da vez. Não, o Renan Santos, né, de São Paulo. Então, é uma política extremamente nociva, assim. A gente ainda vai lançar uma nota contra a presença desses partidos nessa manifestação. É um absurdo, né? É um enorme tiro no pé. Tá aí a
juiz domingo. O Diário Causa Operária do PCO, né, publicou que isso daí seria um comício para a terceira via, um comício eleitoral do João Dória, que seria o principal candidato aí dessa terceira via contra o Lula é contra o Bolsonaro. Inclusive o próprio MBL, né, anunciando o ato, disse que é um ato daqueles que não querem nem Lula, nem Bolsonaro. E aí, curiosamente, uma parte da esquerda, né, vai nesse ato que não é nem Lula, nem o Bolsonaro, um ato da terceira via, que tem como principal candidato o João...
Opa, acho que o companheiro Vasco caiu aqui. Mas, continuando o que ele estava falando, é isso, né, uma parte da esquerda vai na manifestação que é nem Lula nem Bolsonaro. Enfim, é um enorme tiro no pé, né? Esse tipo de iniciativa. É um comício, de fato, para a terceira via. Né? Nem Lula nem Bolsonaro significa o seguinte, é Bolsodória.
Teve aqui um pequeno probleminha técnico, mas era justamente isso que eu queria falar. Isso aí faz parte dessa luta interna, né, entre um setor da burguesia, a direita tradicional, né, que deu o golpe de 2016, e o Bolsonaro, uma luta eleitoreira, né, para 2022, basicamente. Não tem nada de querer tirar o Bolsonaro, derrubar o Bolsonaro, ou alguma coisa relacionada aos interesses da população, né?
Exatamente, exatamente. É, vai ser a volta do Bolsodori aí, né? Uma coisa interessante do Dória é que é o seguinte, ele é meio que a Barbie aí da política brasileira, né? Quem não lembra que a Barbie, ela era assim, né? Você comprava ela e vinha a Barbie doutora, a Barbie namorada de jogador de futebol, a Barbie cientista, a Barbie exploradora. Não, mas eu tinha uma irmã, né, que comprava. Na época eu era muito jovem aí, mas eu tinha um similar, né? Eu tinha um Max Steel. Mas dizer que o Dória é o Max Steel da política. É, então. Dizer que o Dória era o Max Steel da política é levantar muita bola dele. Ele tá mais pra Barbie da política brasileira. Você. A burguesia vende o Dória como vende a Barbie. Então você tem o Dória científico, o Dória da Fiocruz, do Butantan. Você também tem o Dória Gari, o Bolso Dória. Você tem o Dória. De cadeira de rodas, o Dória gay, né? O Dória da suruba também, que vazou, né? Você tem vários Dórias aí que a burguesia tenta vender para a população, né? Para ver se faz mais apelo. Eu até estava brincando outro dia que hoje em dia a gente está nessa questão identitária, né? A própria Janaína Pascoal falou que o Dória adotou o programa do PSOL, né? Se daqui a pouco esse negócio do identitarismo fica um pouquinho mais. Dá um tom a mais, né? E aí o que fica na moda não é mais a luta LGBT puramente, mas é a luta transformista. A gente pode ver aí o Dória de peruca, maquiagem, desfilando na Avenida Paulista em busca de voto. Ele faz qualquer negócio, assim. Agora, não vamos nos enganar, é uma fantasia o que ele faz. Ele não está representando, né? Ele não está representando ninguém. Não representou os garis quando estava vestido de gari, né?
Bom, queria agradecer aí você, Henrique Simonardi, membro do Comitê Central do Partido da Causa Operária, militante do PCO no Rio de Janeiro, da Aliança da Juventude Revolucionária também. Valeu pela entrevista e por esclarecer aí qual que é a posição do PCO a respeito dessas manifestações do 7 de setembro e também, né, a respeito dessas manifestações convocadas pelo MBL no dia 12 de setembro. Fica o convite aqui para sempre, quando o PCO no Rio de Janeiro quiser se pronunciar, você, os outros militantes, já estão sempre convidados aqui de portas abertas no programa Causa Operária da Rádio Cultura. Valeu, Henrique. Um abraço aí para você, boa sexta-feira e bom final de semana.
Muito obrigado, Vasco, a todos que ouviram aqui o programa e, enfim, voltaremos aí no futuro breve, mas fiquem ligados que toda sexta-feira a gente tem aí né, o programa Causa Operária aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Um grande abraço a todos e até a próxima.
Valeu, até a próxima, Henrique. Vamos ouvir agora os comentários da Lilian Miranda, que é dirigente do PCO, membro do Comitê Central. Ela que é professora da Rede Estadual de Ensino em São Paulo. Vamos ouvir a Lilian.
Bom dia, meu nome é Lilian, sou professora da Rede Estadual de São Paulo. Venho aqui hoje fazer uma denúncia sobre a questão da volta às aulas. Aqui no estado de São Paulo, estava com 50% e a partir do dia 8 agora de setembro, foi dado a bandeira verde, então pode vir 100% para as escolas. Ainda há, os pais podem assinar para os filhos não virem, mas há uma grande pressão, né, para que todos voltem. Também estão obrigando os professores, né, que têm comorbidade também a retornarem depois da segunda dose, mas ninguém sabe a eficácia, né? E muitos alunos ainda, né, não tomaram a vacina, porque a vacina dos 12 aos 17 começou agora. E a gente sabe que, de acordo com dados, né, da própria do Ministério da Saúde, apenas 30% e poucos da população teve uma imunização completa. Então, é um descaso, é um perigo. Né? No começo desse ano, teve um grande número de infectados entre os professores e mortes. E agora a gente está vendo a questão com os alunos. Por quê? A escola pública não foi mudado nada. Né? Não foi trocado janelas, não foi ampliado nenhuma sala, né? As salas são mal ventiladas, os ventiladores muitas vezes estão quebrados, né? E os alunos ficam amontoados. Houve uma pequena melhoria na questão de equipamentos, assim, por causa que muitos alunos estavam remoto, né? Equipamentos tecnológicos, mas muito pouco ainda a Quem. E também em relação à pandemia não foi feito nada, né? Onde eu trabalho foi colocado um bebedouro, mas isso aí é necessário, mas não foi colocado pias dentro da sala de aula, né, para os alunos lavarem as mãos. A hora do intervalo deles é muito curto, não dá para os alunos se higienizarem antes, depois comer com calma, é tudo corrido, né, 20 minutos. A gente sabe que é pouco para todos os cuidados que a gente tem que ter nesse momento. Teve antes, né, acho que no mês de maio, teve uma greve, né, uma greve que o pessoal falou sanitária, mas é preciso, né, fazer uma ampla assembleia, decretar uma greve, né, não só do Estado de São Paulo, mas uma greve nacional, articulado com a CNTE, porque os professores estão à mercê, né, e os alunos também, porque a grande maioria ainda não tomou a vacina e tem muitos professores que ainda não tomaram. A gente tem que pensar no Brasil como um todo. Então, por uma assembleia e pelo fechamento das escolas, antes que comecem a morrer muitos alunos. E não é só a morte, né? A gente sabe que o Covid deixa sequelas a pessoas que ficaram com problemas pulmonares, problemas de locomoção e outras coisas que a gente ainda não sabe o que essa doença pode trazer. Então, eu chamo a todos os professores, né? A gente está debatendo, nós temos os educadores em luta, né? O nosso coletivo dentro do Partido da Causa Operária. E venha debater com a gente essa questão, né? O fechamento não é porque abriu as outras coisas que tem que abrir a escola, porque vidas, né, não voltam, se você morreu, não dá para voltar. E o conhecimento, depois a gente pode fazer intensivão e outras coisas para recuperar esse conteúdo. Então, pelo fechamento das escolas para preservar vidas. E é isso aí. Um abraço a todos.
O presidente do PCO, em sua conta no Twitter, Rui Costa Pimenta, ontem ele comentou o seguinte: a mais nova extravagância da burguesia brasileira. PSDB quer participar de ato fora Bolsonaro, mas não quero fora Bolsonaro. Posição oficial do partido é contra o impeachment. Essa situação ridícula é a chamada frente ampla. Todos contra o fascismo, mesmo se uma parte, na verdade, é a favor do fascismo. E ele complementou: PSDB diz que agora fará oposição a Bolsonaro, mas vota todas as piores medidas de privatização e de ataque às condições de vida do povo. É uma oposição original, que apoia o governo ao invés de combatê-lo. Vocês podem seguir o Rui Costa Pimenta no Twitter, é twitter.com/RuiCPimenta29 ou @RuiCPimenta29. Também queria convidar todo mundo, já no nosso final de programa, a acessar o Diário Causa Operária Online, o jornal do PCO, na internet, que é um jornal diário e que atualiza com notícias, comentários e análises ao longo do dia inteiro, a cada meia hora. O site é causaoperaria.org.br. Além disso, você pode também assistir a programação no YouTube da Causa Operária TV, que é um canal 24 horas por dia, 7 dias por semana. Acessem youtube.com/causaoperariatv. Vocês também podem seguir o PCO nas redes sociais. O Instagram é PCO29, Facebook também é PCO29, assim como no Twitter, sigam PCO29. Em Curitiba, o PCO tem a página no Facebook, facebook.com/PCOPRCuritiba. E no Instagram é instagram.com/PCO.Curitiba. E para o estado do Paraná, a página no Facebook do PCO é facebook.com/pcopr29 e no Instagram é instagram.com/pco.paraná. Além disso, vocês podem também entrar em contato por telefone ou WhatsApp com os dirigentes do PCO aqui no Paraná, caso vocês queiram saber mais sobre o partido, se filiar ao partido, se tornar militantes do partido, lutar aí pelo Fora Bolsonaro de maneira organizada, lutar por um governo revolucionário, por um governo dos trabalhadores. O telefone é o seguinte: 41 98462 2522. Repetindo, 41 98462 2522. Esse daí é o telefone do PCO no Paraná. E com isso, a gente encerra aqui o nosso programa Causa Operária, que volta na próxima sexta-feira, ao meio-dia, na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Valeu! Este foi o programa Causa Operária, com apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.